Vamos conhecer os destaques das notícias às 13 horas, os títulos com a edição de Vítor Moreiras. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. A Câmara vai apertar fiscalização às esplanadas, toldos e painéis publicitários, já a partir de 15 de março. Quem não cumprir sujeita-se a contraordenações. Canto Firme assinala este ano 38 anos de atividade e leva a efeito no próximo sábado a realização da Festa da Música. O Distrito de Santarém registou esta terça-feira quase 2 dezenas de incêndios. A maioria resultou da realização de queimadas.
Para esta quarta-feira vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no interior norte, em especial durante a tarde. Vamos ter vento fraco de nordeste, soprando temporariamente moderado. Vamos ter possibilidade de formação de algum nevoeiro. Vamos ter descida da temperatura, acentuado arrefecimento noturno. As temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 14 graus para Porto Alegre, vamos ter 17 para Castelo Branco, 18 para Coimbra e Leiria, 19 graus de máxima para Lisboa e 20 graus de máxima para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista também é de 20 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, com a edição de Vítor Moreiras, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moreiras.
Uma boa tarde. A indicação foi avançada nesta segunda-feira pelo vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão. O município vai proceder a ações de fiscalização respeitantes à ocupação do espaço público. A iniciativa irá acontecer a partir de 15 de março e destina-se aos estabelecimentos ou mesmo particulares que utilizem o referido espaço para a colocação de esplanadas, toldos, painéis publicitários, equipamentos ou outros. Esta ação já foi reforçada com esclarecimento à autarquia, enviado para a redação da Hertz, onde se dá conta que os interessados têm ao dispor documentação legalmente estabelecida para o efeito, nomeadamente o comprovativo de submissão de comunicação prévia na plataforma digital ou autorização emitida pelo município de Tomar. Nos casos de incumprimento, o município irá encetar os devidos processos de contraordenação. Ficou esse alerta ao mesmo tempo que se informa que as comunicações prévias para a ocupação do espaço público com a instalação de equipamento deverão ser efetuadas através da página da internet do Balcão do Empreendedor, existente no Portal do Cidadão, em www.portaldocidadão.pt. O município disponibiliza ainda um serviço gratuito a todos os municípios que, em nome individual ou em nome de entidade exploradora da qual sejam responsáveis, não tenham possibilidade de realizar o pedido autonomamente, devendo, por esse efeito, dirigir-se ao Balcão Único Municipal, que funciona no piso térreo do edifício dos Passos do Conselho. Importa, então, sublinhar as informações veiculadas por Hugo Cristóvão no decorrer da reunião do Executivo Camarário de Tomar a propósito deste assunto.
Enquanto gestores do espaço público, mas também porque devemos, entre outras matérias, garantir a concorrência leal entre os vários agentes económicos, neste caso da área de comércio e serviços, essencialmente. Portanto, nós estabelecemos aqui um prazo até 15 de março para a regularização, legalização das esplanadas, dos toldos, dos reclamos publicitários, enfim, todas essas matérias que têm a ver com a utilização do espaço público para equipamentos por parte dos agentes económicos. E, portanto, não queria deixar de dar nota nisso, eventualmente, até para ter ainda mais eco também na comunicação social. Portanto, de forma pedagógica, estamos a fazer este alerta junto das empresas para que regularizem, para que depois não seja estranho quando, como disse, a partir de 15 de março nós vamos ser um bocadinho mais exigentes e eventualmente austeros depois na aplicação daquilo que legalmente deve existir para quem não cumpra. Como disse, isto não tem apenas a ver com a questão do município ser o responsável pelo espaço público, mas também para garantir que todos os agentes económicos cumprem as mesmas regras, porque essa parece-me a questão essencial. Não é justo que uns cumpram e outros não cumpram.
Rádio Web, a primeira a informar.
está confirmado. A Critical Software vai abrir um centro de engenharia em Tomar, estrutura que deverá estar operacional já em abril, segundo avança a empresa, num esclarecimento enviado para a redação da ERTS no decorrer desta manhã. No mesmo texto é referido que a Critical Software, com sede em Coimbra, está empenhada em contrariar a tendência do êxodo das populações, designadamente dos mais jovens e das empresas, para as grandes cidades do litoral, abrindo escritórios no interior do país, para onde se encontra já a recrutar. O processo está em curso e a expectativa é de que, em abril, a tecnológica portuguesa possa estar já a operar em Tomar, Évora, Vila Real e Viseu, onde pretende fixar talentos júniores e séniores. No total, a empresa procura por engenheiros de software para os novos escritórios, mas este número deverá aumentar até ao final do ano. Gonçalo Quadros, da Critical Software, justifica o investimento no interior de Portugal, num país que tende cada vez mais a inclinar-se para o litoral, deixando despovoado um território cujas características e potencialidades são essenciais para o crescimento sustentável e sustentado da economia nacional. Pode ainda ler-se no comunicado. Os interessados poderão candidatar-se através do website da empresa, da Critical Software, empresa que está à procura então de 15 engenheiros de software para os escritórios de Tomar, mas o número deverá aumentar até final do ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Canto Firme, Associação de Cultura, vai assinalar este ano os seus 38 anos de atividade e leva a efeito, no próximo dia 24 de fevereiro, sábado, a realização da Festa da Música na sua sede, festa inserida então nas comemorações do 38º aniversário da Associação. Nesta festa pretende-se recriar um pouco do ambiente vivido nos dias da música do CCB e o seu principal objetivo é divulgar as várias atividades das diferentes valências da associação, como referiu à ERTS esta manhã Simão Francisco, o presidente da direção da Canto Firme.
São 38 anos de muita música, muita cultura, muitas atividades, muitos eventos, e obviamente esta será a forma de nós comemorarmos o nosso aniversário com muita música, com muitas atividades a decorrer durante a tarde. A Festa da Música vai começar às 14 horas, às 2 da tarde, com o concerto de abertura da Orquestra de Sopros da Canto Firme. Depois, ao todo, durante a tarde, teremos 25 concertos a decorrer, alguns em simultâneo nos vários espaços da Canto Firme. E às 18 horas teremos já a habitual sessão solene, onde serão feitos algumas partilhas sobre o que foi o ano que passou e algumas previsões para o futuro. Teremos o nosso jantar de aniversário às 20 horas, às 8 da noite, aqui nas nossas instalações, no nosso refeitório, em que todos os sócios, coralistas, alunos, professores, encarregados de educação ou simplesmente amigos da associação que se queiram juntar às nossas comemorações terão aqui um bom momento de partilha, com muita animação também à mistura, porque afinal é dia de festa. É importante também referir que esta Festa da Música, este aniversário da Canto Firme, é também um dia muito especial, porque é o dia que congrega e que junta os três polos, chamemos assim, da Canto Firme, ou seja, a sede, os seus alunos, os seus professores, e depois os alunos também de Vila da Rei de Mação, que durante este dia se juntam também em Tomar, e que faz com que haja momentos de alegria, de partilha e de convívio entre todos aqueles que constituem a Canto Firme no seu dia-a-dia.
A festa decorre por todo o espaço da Canto Firme, contando então com a participação dos alunos de Tomar, Mação e Vila de Rei. Será mais uma mostra daquilo que é hoje em dia a Canto Firme, associação que tem uma forte atividade na área da música, mas que estende a sua ação a outras áreas de intervenção.
A Canto Firme é uma associação bastante completa neste momento, principalmente naquilo que diz respeito à área da música. Uma associação que congrega desde os 0 anos com a nossa música para pais e bebés até aos 90 anos com o nosso coro misto. É efetivamente uma associação que aposta na cultura e que tem apostado também numa aproximação muito forte à comunidade, não só com os eventos culturais que cria e que desenvolve, mas também com algumas companhias solidárias, como é aquela que decorre neste momento em parceria com o Regimento de Infantaria 15, como já foi em tempos. A nossa chamada de atenção para os resíduos sólidos e para a questão da reciclagem, ou seja, também há aqui uma forte componente ambiental associada à nossa forma de estar. e como será também este ano a nossa junção com entidades do nosso município, no sentido de promovermos aquilo que chamaremos a água em concerto, ou seja, um concerto dedicado à água, aos cuidados que devemos ter com a nossa água potável, com os nossos esgotos e também com o nosso rio naval. Ou seja, neste momento é uma associação que não pensa só artisticamente, pensa também a nível da comunidade, dos problemas que a envolvem, e que procura, através da arte, encontrar soluções para as mesmas. Temos uma série de parceiros com quem vamos desenvolvendo esta parte mais pedagógica, e depois, obviamente, vamos criando parceiros noutras áreas, como já referi há pouco, o Regimento de Infantaria 15 nesta questão da solidariedade, e como foi, por exemplo, na época dos incêndios, com a questão dos bombeiros, em que nos associámos na recolha de bens para as vítimas dos incêndios.
Rádio Web, a primeira a informar.
De 26 a 28 de abril e de 3 a 5 de maio, o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, em concreto 21 alunos de várias turmas do 10º ano do curso de Ciências e Tecnologias e outra turma do curso profissional Multimédia, participam este ano de novo no projeto Partilha com Energia, que tem a coordenação dos professores Ana Costa e Luís Colasso. Este ano o intercâmbio será feito com professores e alunos de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, num projeto que pretende fomentar relações e competências ao nível do empreendedorismo e da cidadania. Como referiu na ERTS a professora Ana Costa, uma das coordenadoras do projeto, o agrupamento de escolas Nuno Santa Maria participa desde o início deste projeto piloto, o que acontece pelo terceiro ano consecutivo.
O agrupamento Nuno de Santa Maria tem colaborado desde o início. Portanto, somos dos agrupamentos que estamos desde o início, desde a edição piloto. Este ano, mais uma vez, temos duas equipas. Estes alunos que aqui estiveram representam uma das equipas, mas temos uma outra equipa também muito dinâmica. Eu julgo que este projeto mostra que a escola é mais do que uma sala de aula. Portanto, a escola também lhe compete desenvolver este tipo de projetos, porque promove nos alunos esta cidadania proativa e este empreendedorismo. É mesmo isto, é esta articulação da escola com a sociedade civil. Eu acho que é muito importante, mesmo para a vida deles futura, eles poderem encetar e poderem desenvolver futuramente este tipo de relações com as empresas, com as instituições, estas competências que eu acho, que nós achamos que é importante desenvolver neles. E a EDP desenvolve não só este é no âmbito, este projeto está no âmbito do empreendedorismo, digamos, e da cidadania, mas a EDP também promove outro tipo de projetos, nomeadamente, por exemplo, as escolas solidárias. No âmbito de solidariedade, nós também aderimos, e o Twist 2018 tem a ver com a sustentabilidade do planeta. Nós também aderimos. E eu acho que sim, nós temos que estar cada vez mais abertos a todas as instituições que recorrem ao ensino, porque, como eu disse mais uma vez, é a articulação ensino e sociedade.
Tânia Rito, aluna do agrupamento Mundo Santa Maria, é uma das participantes do projeto, que também na ERTE se deu conta dos objetivos e atividades que estão previstas realizarem tomar no âmbito deste intercâmbio.
Tem como principais objetivos promover nos alunos uma cidadania ativa e responsável, à troca de experiências e boas práticas, promover o território e os seus recursos potenciais. O nosso projeto consiste em acolher 3 dias... uma equipa de jovens e professores de outra escola. Somos responsáveis pelos objetivos, refeições e atividades. A gente tem algumas atividades propostas, como ir ao CIR, ir à Cruz Vermelha. Temos também a barragem de Castelbode, que é uma atividade que a gente vai visitar. O restaurante Bar Alto, que a gente já confirmou também um dos patrocínios. E vamos ver o Convento de Cristo, que é a nossa principal visita, atração. Também temos a Via Aventura, que é um dia de atividades, de canoagem, também temos de rafting, que é um professor que nos também está a patrocinar. Temos várias atividades de angariar dinheiro, ou seja, temos as rifas, as cantorias, que também já fomos cantar aqui à Praça da República, e os restaurantes, também já tinha falado, o Baralto, também tínhamos o Lodge e o Siciliano. Temos um trajeto planejado, que era para o primeiro dia da visita guiada, que parte da escola, para a Mata dos Sete Montes, para o Convento de Cristo, vai para a Roda do Mochão, Praça da República e a Igreja.
Cristiano Graça, outro dos alunos participantes neste projeto, concretizou um pouco mais as razões que levam este grupo de alunos dinâmicos e com várias capacidades a terem sido escolhidos para a realização do projeto Partilha com Energia.
Fomos identificados mesmo por isso, porque a nossa turma é muito, muito dinâmica nesses assuntos, devido a as pessoas têm muita vontade de participar nos projetos, e sei que a turma não irá desiludir, porque todos nós temos um dom para isso, e todos nós estamos a fazer um grande esforço para correr, como tudo já. Conhecer novas pessoas, também representar a EDP Energia, sendo a nossa parceria neste projeto, a gente conhecer o local onde vamos, que será na Miranda do Douro, tanto eles como nós, para conhecer a nossa cidade bonita como a gente tem. E este projeto será executado por Tânia Rito, o Filipe, o Nuno Grácio, o Pedro Grácio, o Cristiano Graça, o João, a Beatriz, a Eduarda, a Maria, Sara e Rita Mendes. São a nossa equipa, sendo de também identificar que há outra equipa a partir da Escola de Santa Maria dos Olivais, que irá fazer parceria também com outra escola onde iremos, que irá ser feita nas mesmas alturas. Estamos à espera de receber os vídeos das outras equipas que estão para ser trocadas entre nós, mas já verificámos algumas. Os trabalhos estão muito bem apresentados. Estaremos à espera da equipa que iremos fazer então o intercâmbio, que será então com a Miranda do Douro. Miranda do Douro vai ser onde a gente irá fazer a execução do intercâmbio, onde vamos lá no dia 26 ou dia 28 de Abril, e eles virão cá no dia 3 a 5 de Maio. São essas as datas que neste momento estão referidas para executar o intercâmbio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta terça-feira foi um mau exemplo de como a realização de queimadas no âmbito da atividade agrícola pode facilmente resultar num incêndio. Dentro do mapa do distrito de Santarém foram contabilizadas 19 ocorrências, a maior das quais em Chão da Serra, da Ferreira do Zezer, que envolveu perto de 30 operacionais no combate às chamas. E dentro do lote de ignições, a esmagadora maioria surgiu precisamente na sequência da realização de queimadas que se descontrolaram. Tudo tendo por base que nesta quarta e também quinta-feira os termómetros irão projetar-se para os 20 graus e que é do bom e mais elementar bom senso que não se procedam então a queimas, sob pena de criar ou possibilitar a ocorrência de um incêndio. A ERTS falou com Carlos Gonçalves, o Comandante dos Bombeiros de Tomar, que deixou um conjunto de conselhos para quem estiver efetivamente a pensar em fazer queimadas no dia de hoje e nos próximos dias.
Sim, as temperaturas estão elevadas, são temperaturas perfeitamente primaveris. Lembrar que já não chove, ou pelo menos não chove com alguma intensidade há bastante tempo, tem vindo um dia ou outro com alguma previsibilidade, mas não dá para que os combustíveis também fiquem muito, portanto, muito úmidos. Isto leva a que facilmente, se depois de fazer o corte de algumas plantas e também através da poda de árvores, se tenha de queimar alguns resíduos agrícolas. Neste caso, vamos ter de ter algum cuidado, é facto, porque terão de ser feitos bastante cedo, em zonas que não tenham perto de mato, estejam mais ou menos limpas, de maneira que possam fazer a queima sem sobressaltos. Hoje, inclusive aqui também já no Conselho de Março, registaram aqui alguns incidentes dessa natureza, com queimas que se descontrolaram e foram para zonas pronto, de mato, e que mereceram a intervenção dos bombeiros para fazer a extinção. Portanto, lembrar que ainda é permitido até ao início do período crítico, e relembrar também que não o podem fazer quando os níveis de incêndios estiverem no risco 4 e 5, muito elevado e extremo. Não é também proibido fazer, mesmo que tenhamos fora do período crítico. E para saberem estes níveis, deverão sempre contactar os bombeiros ou o 117, a Proteção Civil, que é o número de acesso grátis, ou para a GNR, qualquer dessas instituições lhe poderá facultar o nível de resistência para o dia, para o Conselho de Tomar e saber se podem ou não realizar a queima de sobrantes. mas no fundo façam-no sempre de manhã bem cedo, nunca abandonem a cama, devem estar sempre junto da mesma, porque se o fizerem e a força da autoridade para ser no local e a cama estiver a ser portanto, se estiver a decorrer sem a presença de quem iniciou, pode estar sujeito também a uma contraordenação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para o hóquei em patins. O Sporting Tomar vai receber nesta quarta-feira o Sporting Clube Portugal em jogo a contar para a 16ª jornada da primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins, num duelo de Leões e entre a Casa Mãe, a respectiva filial número 1. Os tomarenses procuram quebrar o enguiço diante dos grandes, a quem ainda não conseguiram tirar ponto algum nesta temporada, apesar das exibições realizadas. A partir das 19h20, no pavilhão municipal, os comandados de Nuno Domingos vão tentar dar mais um passo rumo à Europa, isto na ressaca de mais uma jornada para a Taça Sers. A RTC irá transmitir o relato nas frequências 98 e 92 FM, precisamente a partir das 19h20. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui, referir que a informação local e regional regressa à antena da RTC quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.